e de volta com a nossa programação ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas nesta terça-feira. O nosso assunto agora é o mercado de grãos. A gente vai falar sobre os preços da soja, os preços do milho, a gente vai tentar desenhar uma tendência, um cenário para esses dois produtos, conversando agora com o Vitor Iqueda, que é analista de grãos do Rabobank, o Rabobank que traz os seus estudos periodicamente sobre os mais diversos mercados, e agora a gente vai falar especificamente de soja e milho. E para isso a gente convidou o Vitor, então. Vitor, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Carla, um prazer estar aqui falando com vocês, compartilhando um pouco das nossas visões sobre os mercados de soja e milho.
Prazer é nosso. Vitor, vamos começar com o mercado da soja. A gente vê que, embora a gente tenha alguns fatores já conhecidos pelo mercado até esse momento, o mercado mesmo vem buscando tentar definir uma melhor direção, uma direção mais clara para os preços nesse momento, né? Eu vejo que os fatores são conhecidos, mas parece que a intensidade ou a continuidade da sua influência sobre os preços parece que está um pouco mais limitada nesse momento, né?
Sim, Carla. Acho que basicamente, assim, se a gente analisar inicialmente os fundamentos, é válido ressaltar que os Estados Unidos realmente devem colher uma safra recorde desse ano, algo próximo, segundo estimativas do FDA, 128 milhões de toneladas de soja em grão. Paralelamente a isso, a gente também continua analisando os fundamentos. A safra sul-americana ela começa a ser plantada aqui no Brasil, em ritmo relativamente forte ali no Paraná, já com o fim do vazio sanitário também no Mato Grosso, então o plantio já foi começado aqui na América, já foi iniciado aqui na América do Sul. E quando a gente trata de Brasil até, a gente também tem uma estimativa de que o Brasil deva plantar uma área recorde aí para esse ano, algo em torno de 36,7 milhões de hectares da nossa estimativa inicial. Então, basicamente, além desses fundamentos, realmente o que tem ditado no mercado é essa questão da guerra comercial entre os Estados Unidos, como já ressaltado nos veículos de comunicação nas últimas semanas, o governo americano acabou taxando em mais de 200 milhões de produtos chineses, e isso obviamente gerou impacto no mercado de soja. Então a gente viu ao longo das últimas semanas o preço da soja em Chicago, nos primeiros vencimentos, atingir as menores cotações de 10 anos, ou seja, ficar abaixo de 8,20 dólares por bushel, como reflexo da guerra comercial. E realmente, analisando para frente, a gente acredita que realmente é ela que vai seguir ditando os preços da soja no mercado internacional, especificamente em Chicago.
Vitor, você citou outros dois fundamentos, né? Mas antes da gente se aprofundar neles, acho que a gente já podia falar um pouco mais sobre essa questão da guerra comercial, porque como você bem falou, né? Houve uma nova taxação por parte dos Estados Unidos, mais 200 bilhões de dólares, e você mesmo colocou dessa questão de que a guerra comercial ainda vai continuar ditando os preços daqui em diante. Os Estados Unidos devem colher uma safra recorde, a gente tem uma oferta, portanto, um pouco mais confortável no mercado. Agora, em contrapartida, os Estados Unidos, nessa alternativa de buscar uma saída para essa falta da demanda chinesa, está ganhando mercado em outros lados, né, Vitor? Como é que isso vai influenciar no andamento das cotações em Chicago?
Uhum. Bom, basicamente, se a gente pegar a diferença de prêmios portuários aqui no Brasil, No Golfo, ali, que é por onde os Estados Unidos exportam a produção deles, a gente vê que essa diferença aí já ultrapassou 50, 60 dólares por tonelada. O que acontece? O importador de outros países fora da China, ele analisa o preço da soja no porto aqui no Brasil, na soja americana, ele vê essa diferença e já compensa muito ele buscar essa soja nos Estados Unidos. A gente estima que, por exemplo, para o importador europeu, uma diferença de 20 dólares por tonelada já faria sentido ele buscar soja nos Estados Unidos. Então, a gente está vendo uma discrepância ainda maior desses preços no porto. Então, basicamente, o que a gente viu é que o início da guerra comercial em julho aconteceu num período em que, tradicionalmente, os Estados Unidos exportam pouca soja para a China. E o que aconteceu é que, a partir de julho, ali, julho e agosto, os Estados Unidos tiveram um grande ganho de market share em outros mercados fora da China. Realmente, o que a gente fala que realmente a guerra comercial ela vai quitar bastante os preços é porque os Estados Unidos, tradicionalmente, no último trimestre, ou seja, de outubro a dezembro, eles precisam da demanda chinesa para escoar sua produção. Então, realmente, é no último trimestre que realmente a gente deve ter um impacto maior se a guerra comercial e a taxação se mantiver, né? Então, realmente, é ali que a gente tem que manter os olhos, porque é quando os Estados Unidos focam bastante no mercado chinês.
E o Rabobank tem essa perspectiva de que os Estados Unidos, ou perdão, a China terá que importar dos Estados Unidos de algo entre 15 a 20 milhões de toneladas para poder sanar aí as suas necessidades, né, Vitor?
Isso, basicamente, ao mesmo tempo que os Estados Unidos ele tem uma dependência muito grande da China como mercado importador, a China tem uma grande dependência também dos Estados Unidos aí, né, nesse último trimestre, porque se pegar o que tem de soja nos países, principalmente na América do Sul, no ano que a gente veio de uma queda de safra na Argentina, basicamente, nesse último trimestre, tem a perspectiva de produtos substitutos, seja canola ou girassol, no mercado suficiente para que pudesse haver uma troca por soja. Então, basicamente, há essa necessidade de que a China importe algo em torno aí de 15 a 20 milhões de toneladas de soja no último trimestre. Em função até das questões pontuais que eles estão passando ali na China com relação à peste suína, pode ser que a demanda ela seja um pouco mais baixa nesse último trimestre e, por consequência, a gente pode trabalhar com intervalo, com a parte de baixo desse intervalo. Então, algo em torno de 15 milhões de toneladas para o último trimestre.
Agora, Vitor, como é que você vê essa questão dessa busca por alternativas, né, na China à soja, ao farelo de soja, e de que forma que você acredita nisso se efetivando? A China tem realmente condições de buscar alternativas e principalmente de ficar sem essa oferta ou de reduzir essa oferta, essa soja que vem dos Estados Unidos para a produção de farelo, para atender os seus plantéis, né? Ela tem condições de fazer essas trocas e de diminuir realmente as suas compras efetivamente nos Estados Unidos?
Bom, basicamente, quando a gente fala de substitutos e a gente destaca principalmente a questão da canola e do girassol, o que a gente percebe no mundo é que, dada essa preferência chinesa por soja nos últimos 10 anos, a participação da soja entre as oleaginosas ela cresceu de algo de 50% para algo de 60% do que é produzido no mundo. Então, há uma certa restrição de disponibilidade de substitutos para soja no mercado atualmente. E, principalmente, estamos com alguns problemas no Hemisfério Norte, que a gente deve ter uma produção de canola também um pouco abaixo do esperado. Então, realmente, a existência de bem substituto, pelo menos nesse curto prazo, é algo restrito. E o que acontece? Basicamente, se a China se voltar todas as suas necessidades para a importação desses substitutos, obviamente também o preço dos substitutos aumentaria significativamente. Então, não é uma alternativa tão plausível de ser alcançada nesse curto prazo.
Tá.
De forma que a gente, por esse motivo, espera que realmente a demanda para a produção de farelo venha da soja nos próximos meses.
Agora, como é que isso continua impactando na formação dos preços aqui no nosso país, Vitor? A gente vê os prêmios registrando máximas históricas e muito consistentes ainda, principalmente para o restante da soja disponível que a gente tem no Brasil, né? A gente tem marcado prêmios aí na casa de 250, 260 pontos acima de Chicago, e isso mostra essa ávida demanda chinesa pela soja brasileira nesse momento, né?
Exato, e realmente, como a China está buscando bastante soja aqui, a gente viu excelentes ritmos de exportação. Se a gente pegar ali as informações de abril até julho, o Brasil exportou mais de 10 milhões de toneladas de soja, então, por mês, significando ali algo inédito, acontecer 3 a 4 meses em sequência, essa exportação acima de 10 milhões de toneladas. O que a gente vê é que realmente, como os estoques agora tendem a ficar mais enxutos, esse prêmio tende a se sustentar, mas assim, eu abriria uma questão, assim, um ponto de atenção pensando na próxima safra. A gente não pode excluir nenhum cenário da nossa análise, mas num eventual cenário, como eu falei, que China e Estados Unidos eles dependem um do outro no mercado de soja e haja uma possível negociação entre os dois países, obviamente esses prêmios para o ano que vem eles poderiam baixar atualmente nos patamares de 120, 110 pontos acima de Chicago, poderiam voltar para algo em torno de 50, 60 pontos. Mas, com uma eventual suspensão da taxa de importação dos países aí, da guerra comercial, poderia dar uma sustentação para Chicago. Então, de certa forma, eu acredito que o preço flat price do produtor em dólar para o próximo ano, ele deva ceder o prêmio, hoje ele teria uma compensação em Chicago.
Essa é uma relação bastante interessante, porque realmente até a formação do prêmio aqui no Brasil está intimamente ligada a essa possibilidade ou não de um acordo entre chineses e americanos nesse momento, né, Vitor?
Isso, exatamente. Então, realmente, Se a gente analisar a formação de preço, o preço FOB, ele tende a voltar sobre os fundamentos de mercado. Então, a gente poderia ter um ganho em Chicago, uma perda no prêmio, ou uma manutenção dos prêmios no patamar que passa em Chicago um pouco mais baixo. Então, essa que vai ser o direção. Acho que o produtor brasileiro, de certa forma, tem uma maior certeza, e certeza não, um maior direcionamento de preços com base nesse andamento, esse ajuste que a gente está tendo no prêmio hoje. Né?
Vitor, você vê os prêmios para a safra nova caminhando adequadamente? Você acha que eles estão respondendo a essa realidade que a gente tem de uma perspectiva de Chicago um pouco mais pressionado adiante, uma perspectiva de falta de acordo entre China e Estados Unidos e mais ainda uma perspectiva de uma demanda crescente pela soja brasileira? Você acha que nesse ambiente os prêmios para a nova safra estão adequados nesse momento?
O que a gente avalia, e comparando com o que a gente tinha, por exemplo, no ano passado, quando já havia um certo rumor de uma guerra comercial. Mas no ano passado, para esse período do ano, se a gente analisasse os prêmios sobre o início da safra de 17 e 18 naquele período, a gente via algo entre 55 e 60 centavos acima de Chicago de prêmio. E esse ano a gente vê algo em torno de 1,15, 1,20, segundo os dados oficiais. Né? Então, realmente a gente vê que, comparando período a período, a gente está com o prêmio acima do que a gente via nesse mesmo período do ano passado. Então, em parte, como reflexo dessa guerra comercial, uma maior demanda pela soja brasileira.
Vitor, em linhas gerais, a gente tem um cenário de oferta e demanda ainda muito ajustado e deve se manter assim, mesmo com a chegada de boas safras, tanto dos Estados Unidos quanto aqui da América do Sul?
Hoje o nosso cenário base, a gente considera aí uma safra brasileira, apesar do incremento de área, a gente ainda de uma forma conservadora, a gente trabalha com uma manutenção de produção, isso ajustando a produtividade para a linha de tendência. Então, a passo que a gente deve ter uma safra, que a gente acredita que deve ser semeada a 36,7 milhões de hectares, a gente trabalha com uma estimativa de produtividade e produção próximo dos 120 milhões de toneladas, que foi exatamente próximo que a gente viu esse ano. O grande ponto é que a gente tem a Argentina voltando para o jogo ano que vem, né? Então, realmente, depois de uma da pior seca em 30 anos, em que eles tiveram uma produção baixa, eles devem voltar a produzir algo acima de 50 milhões de toneladas, em comparação com 35 que eles produziram na safra passada. Então, de certa forma, isso tem que dar um fôlego aí na questão da oferta. O grande ponto é que se a gente começa a olhar já através de 2019, a gente vê uma perspectiva forte de que os americanos reduzam a área de soja a algo em torno de 5 milhões de acres. Então, não de hectares, de acres, a medida deles, em detrimento realmente dessa questão dos preços em Chicago não estarem remuneradores, principalmente ao produtor americano que cultiva em áreas arrendadas. Então, a gente deve ter começar a partir do ano que vem, ter um ajuste de produção nos Estados Unidos.
E a gente vê que o produtor americano, de fato, ele tem uma composição de fatores que resulta mesmo nessa... ou que favorece essa decisão por diminuir a sua área destinada à soja, né, Vitor? Não só a questão da guerra comercial, mas uma série de outros fatores ali que mostra que talvez essa seja uma decisão acertada nesse momento, né?
Se a gente pegar tradicionalmente uma relação aí de preço soja e milho de Chicago de 2,5, a gente percebe que quando está acima desse valor, ele tende a dar prioridade para a soja, quando se divide o preço da soja para o preço do milho, e quando está abaixo, ele tende a dar uma prioridade para o milho, né? Então, nesse momento, realmente, a soja, até conversando com alguns especialistas dos Estados Unidos, eles estão no momento de fazer o orçamento da próxima safra e há uma preocupação muito grande que o orçamento não está batendo com a possibilidade de receita hoje em dia, né?
Ou seja, né, a gente tem um cenário bastante incerto para 2019. Agora, Vitor, como é que você vê o produtor brasileiro se comportando diante desse cenário, né? A gente vê que ele tentou realmente trabalhar nesse incremento de área, porque temos uma demanda forte, bons preços, remuneradores nesse momento, remuneradores até para a próxima safra também, né?
Isso. Basicamente hoje, trabalhando com margem operacional, a gente estima algo muito em linha ali, se a gente pegar somente o custo operacional, sem considerar o custo da terra, estado de Mato Grosso, segundo as nossas estimativas aqui com a história e ritmo de comercialização, a gente está trabalhando com uma margem operacional em linha com o que a gente viu na média dos últimos 3 anos, apesar de aumento de custo e tudo mais, mas de certa forma uma certa compensação nos preços. Então, eu diria que uma margem operacional, sem considerar a terra, próxima de 35%, não seria algo exagerado para a próxima safra. Então, bem em linha com o que a gente viu de média nos últimos 3, 4 anos aí.
Vitor, te preocupa o andamento da comercialização da safra 2018-19? A gente vê os negócios ainda sendo rondados por uma série de incertezas. Isso tem travado um pouco os negócios no Brasil, né?
Olha, a gente não faz o levantamento primário de informações, então a gente analisa dados de instituições de mercado. Então, hoje a nossa base de dados, no caso da soja, acaba sendo o IMEA, o Instituto Mato Grosso de Economia Agrícola ali, e realmente o que a gente acompanha, e na verdade, assim, a gente veio de 3 meses com comercialização parada, próxima do 21%, e agora no último relatório de setembro, apontando uma comercialização de soja, alcançando algo em torno de 28% do estimado para o Estado. Se você analisar o dado isolado, pode parecer que realmente ficou 3 meses parado, agora deu uma travada, principalmente dos preços internos que acabaram sendo beneficiados também pela desvalorização cambial. Mas, para esse período do ano, pré-plantio, esse 28% em setembro, ele está em linha com a média dos últimos 5 anos. Então, tá. Percentualmente falando, a gente não vê um atraso ainda.
Certo. Vitor, a gente falava também sobre a formação dos preços. Na verdade, queria só voltar a esse intervalo que você nos colocou para a Bolsa de Chicago. Algo entre 8,50 e 9 dólares por bushel. Isso significa preços ainda remuneradores para o Brasil se a gente trabalhar com uma taxa de câmbio como a gente tem visto? Ou a gente tem possibilidades de mudança aí onde esse intervalo poderia prejudicar o produtor brasileiro?
Eu acredito que nesse cenário de 8,50 a 9 dólares, como a gente nesse cenário base, só para tratar um pouco ainda da guerra comercial, para chegar nesse 8,50, 9 dólares, nós estamos considerando uma demanda chinesa no último trimestre, sob a condição de seguir as tarifas de importação. Nesse cenário que mantém a manutenção das tarifas de importação, teoricamente os prêmios tendem a se manter em patamares aí acima dos padrões dos últimos anos. Então, de certa forma, nesse 8,59, esse cenário que a gente está tratando aqui dessa margem, a manutenção de margem próxima de 35%, está considerando que Chicago se mantém nesse cenário de 8,59 dólares, mas com uma certa compensação por prêmio.
Certo. E completando esse cenário, a gente ainda tem a questão cambial, né, Vitor? A volatilidade é extrema nesse momento aqui no Brasil. Hoje a gente vê o mercado voltar a subir e a gente vê que essa relação também ela tem tido um peso muito maior no andamento dos negócios e na formação dos preços da soja esse ano, né? A gente vê os olhos do produtor voltados muito ao cenário cambial nesse momento.
Exato. Acho que realmente um cenário de muita volatilidade, mas de certa forma é bom deixar um ponto que a gente acaba sempre, quando recebe requisição de pessoas, nossos colegas aqui dos países que atuam no banco questionando a questão do produto cambial, é bom citar que, de certa forma, embora parte dos custos seja formado também em dólar, a soja também é dolarizada. Então, de certa forma, há uma certa compensação de um certo hedge natural aí da própria operação. Então, realmente, apesar de gerar impactos em custo, também gera impactos em receita. Então, de certa forma, mas é um fato muito importante que realmente o produtor deve buscar alternativas para se proteger da volatilidade cambial. Então, seja via trava do dólar, isso mais, mas de certa forma, e sem descasar moedas, isso acho que é um recado muito importante que a gente fala muito para os clientes, os produtores também. Então, muitas vezes, o preço real da soja está bom porque o dólar está ruim, a taxa de câmbio está favorável.
Sim.
Então, o produtor pode fazer a venda da soja em reais, mas deixa o custo aberto em dólares. Isso é um grande ponto de atenção que o produtor deve ter. Realmente, casar moedas nesse momento de volatilidade cambial.
E essas operações que ele tem feito para de repente, tentar travar os preços dele de venda em dólar, uma vez que ele fez suas compras também nesse parâmetro, pode ser uma estratégia interessante, né, Vitor?
Sim, acho que realmente o casamento de moedas é a pedra crucial no momento em que a gente tem grande volatilidade do cambial, né?
Certo. Em linhas gerais, Vitor, a gente pode dizer que os preços da soja vão aí pelo menos para concluir 2018, continuar trabalhando próximos da estabilidade e tentar aí uma reação para esses próximos meses? A gente pode fazer um resumo dessa forma?
Olha, eu acredito que realmente, seguindo os fundamentos, a gente pode ver de certa forma, aí uma certa manutenção de preço, realmente. Acho que realmente, como eu falei, os preços sobem, de certa forma, apesar de ter uma certa recuperação de cargo, pode ter algum ajuste de prêmio. Então, de certa forma, em linhas gerais, eu acredito que os preços devam se manter em dólar, pelo menos, muito próximo dos patamares que a gente tem visto aqui atualmente no Brasil, né?
Certo.
Quando analisa preço no ponto.
Certo. Vitor, passando um pouquinho para o mercado do milho, para a gente tentar trazer também informações semelhantes, a gente vê que também temos uma perspectiva de recuperação aí, não só dos preços, mas talvez das nossas exportações também no último trimestre desse ano, né?
Isso, apesar da gente ter tido uma quebra de produção aí, uma produção 15% menor em 2018 do que a gente viu em 2017, somando safra e safrinha, a gente vê que, de certa forma, os nossos preços têm acompanhado bastante a paridade de exportação. Ou seja, não só de difícil internacional, com câmbio e prêmio também. E o que a gente viu é que, em função dessa guerra comercial e a soja de exportações muito forte da soja brasileira, a gente pode ter um deslocamento da janela de exportação de milho.
Certo.
Você acredita que, apesar dos volumes ainda estarem últimos mais lentos do que a gente viu no ano passado, a gente pode ter quarto trimestre com volumes relativamente robustos de exportação de milho. E por isso que a gente mantém o nosso cenário aí entre algo de próximo de 27, a gente pode ainda atingir 27 milhões de toneladas de exportação de milho. Então, se ao mesmo tempo que a produção decepcionou um pouco, o mercado interno também deve decepcionar um pouco, a gente acredita que a demanda interna por milho ela não deva ser tão forte como a gente viu em 2017, apesar de a gente ter estimado no início um aumento em função dos problemas enfrentados pelo setor de proteína animal. A demanda deve ser um pouco menor que do ano passado, abrindo espaço, então, para as exportações aí no último trimestre.
Certo. E a gente tem demanda para esse milho para escoar esses volumes mais robustos aí nesses próximos meses?
Eu acredito que, olhando, analisando principalmente o mercado internacional, é válido ressaltar que o Hemisfério Norte, já visto principalmente a Europa, como a gente até recentemente, no nosso estrategista global de grãos, o Fábio Benz, que teve aqui no Brasil, até foi um verão muito bom para turista na Europa. Verão seco e verão sem muita chuva e quente. Mas, obviamente, para a lavoura não foi muito bom. Então, isso impactou especialmente a produção de trigo europeia. E, afetando a produção de trigo, não, a gente acredita que as exportações de trigo devem ser menores para os exportadores da Europa. E, como em muitos países, o trigo e o milho são substitutos na formulação de ração animal, isso deve abrir espaço para o milho no mercado internacional. E, por isso, haveria espaço para as exportações de milho no Brasil também. Assim como nos Estados Unidos, a gente também vê que as exportações devem, de certa forma, compensar essa produção muito boa que eles estão tendo lá nos Estados Unidos.
É isso que eu ia te perguntar. Essa boa oferta da safra 2018-19 dos Estados Unidos acaba sendo compensada, portanto, com essas quebras no trigo e uma demanda maior, portanto, por milho nesse momento, de uma forma quase que global, né, Vitor?
Exatamente. Acho que os Estados Unidos vindo com uma produtividade recorde. Não é uma produção recorde, porque eles já tiveram áreas maiores que proporcionaram produções maiores, mas em termos de produtividade, uma produtividade recorde, uma safra robusta. Mas, de certa forma, o que a gente está vendo é que, inclusive, a perspectiva é que os estoques americanos eles podem reduzir nesse ciclo 18-19 em relação ao 17-18. Então, muito em parte, não só da demanda interna aquecida, mas também pelo ritmo de exportação, que deve ser pelo menos igual ao do ano passado, ou até superior, dada essa questão da quebra do trigo europeu.
Vitor, nesse cenário, que intervalo de preço o Rabobank trabalha para o milho, nesse caso?
Nós trabalhamos mais com cenário de preços para Chicago, mas a gente acredita
isso,
que hoje eles estão trabalhando próximo de 3,50, eles podem vir para um cenário mais próximo de 3,70 a 4 dólares por bushel. Então, a gente tem uma perspectiva, um viés até altíssima de preços do milho no mercado internacional, dada essa demanda que deve surgir principalmente em função da quebra do trigo.
E se a gente cruzar essa informação com o momento atual do câmbio no Brasil, a gente tem perspectivas também de bons preços aqui dentro?
Eu acredito que, pelo menos no último trimestre, a gente deva ter, no mínimo, a manutenção de preços em relação ao que a gente tem visto aí, ou seja, o BNF hoje girando próximo dos 40, deve ficar, pelo menos, um padrão estável daí, com um viés até positivo de preço, respondendo principalmente ao mercado internacional. Né?
E esses são patamares que remuneram bem o produtor brasileiro, né, Vitor?
Sim, de certa forma, até muitos produtores entram em contato questionando sobre se é o momento ou não de venda. Acho que o ponto principal é o seguinte, acho que é preciso colocar todas as contas na mesa, realmente se vale a pena, se o tempo que o produtor for segurar esse milho para tentar pegar um preço maior que pode vir acontecer no último trimestre, se vale a pena o custo de estocagem, haja vista que a estocagem, no caso do milho, ela tem um peso maior do que em comparação à soja.
Tá.
Então, acho que é bom analisar exatamente quanto vai custar você carregar esse milho por mais alguns meses e se realmente é um cenário de preço que é plausível de acontecer dado esse carregamento. E um segundo ponto, acho que realmente a gente sempre fala de comercialização aqui no banco, como o produtor não está o maior preço, porque nem sempre o maior preço é o melhor resultado. Então, sempre focar na margem.
Certo.
Se esse preço de hoje, de R$40 na bolsa, trazendo para algumas regiões, ele já está dando uma margem relativamente satisfatória, que eu acredito que seja muito acima do que o produtor planejava no início da safra, então realmente, de repente, pode ser um momento interessante para comercializar essa produção.
Tá, ou seja, vai de produtor a produtor, realidade a realidade, né, Vitor?
Realmente, de repente, se já tiver no nível de satisfatório em termos de margem planejada e projetada para esse nível, realmente pode ser um momento de fazer a comercialização.
Certo. Vitor Iqueda, agradeço muito pela sua companhia nesta terça-feira, pelas informações que você dividiu aqui com os produtores e os profissionais, todos que nos acompanham pelo Notícias Agrícolas, e volte mais vezes para que a gente possa manter esses dados atualizados.
Com certeza, a gente fica à disposição aí, cara. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a entrevista.
Muito obrigada, boa tarde, bom trabalho para você, Vitor. Até mais.
Até mais, um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, informações, portanto, mais amplas para o cenário tanto da soja quanto do milho. A gente traz essas perspectivas, essas tendências apuradas pelo Rabobank, né? Mostrando que tanto para a soja quanto para milho, a gente pode ter aí uma retomada dos preços no último trimestre desse ano. O último trimestre está chegando. Para a soja, principalmente, se a gente tratar da Bolsa de Chicago, em função de uma demanda chinesa que poderia se confirmar na casa de 15 a 20 milhões de toneladas lá nos Estados Unidos, em função das necessidades que os chineses ainda têm da soja norte-americana, também de uma maior competitividade dos Estados Unidos em função dos nossos altos prêmios, talvez Chicago mais a taxa de exportação nos Estados Unidos ainda, há certa competitividade e uma falta de oferta também aqui na América do Sul, podendo fazer com que os chineses vão buscar então de 15 a 20 milhões. Na análise do Rabobank, confirmada essa demanda, mesmo com a continuidade da taxa de exportação, ou seja, sem um acordo China-Estados Unidos, a gente pode ter uma recuperação dos preços e as cotações voltarem a atuar entre US$8,50 e US$9 por bushel. Isso se a gente tiver continuar a seguir sem um acordo entre chineses e americanos. Caso esse acordo chegue, caso esse acordo seja efetivado, esses preços poderiam subir um pouquinho mais, encontrar um pouco mais de fôlego. Para o milho a situação é semelhante, mas a gente tem o fundamento que vai motivar essas altas nos preços do cereal, são uma demanda também maior, porque tivemos uma quebra aí no trigo no hemisfério norte, em função de questões climáticas, e com menos trigo, uma menor oferta de trigo, os produtores vão buscar para a fabricação de ração, principalmente, mas milho. Então, a gente tem toda essa situação, além de tudo, temos perspectivas também de que no último trimestre desse ano, as nossas exportações de milho também retomem o seu ritmo, seus bons volumes, já que a nossa janela foi colocada um pouquinho mais adiante com a demanda muito focada na soja, né? Os embarques muito focados na soja, com volumes grandes, intensos, por conta dessa guerra comercial com a China. Fato é que essa disputa tarifária segue no centro das discussões do mercado de grãos nesse momento. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem mais informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta já.